estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, no CBN nas empresas, na Sinflex, o presidente do Conselho de Administração da Cocamar, Luiz Lourenço, que é também sócio fundador da Sinflex. Olá, bom dia, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia a todos que presentes nessa entrevista, né? Luciana, suas ordens.
Bom, o senhor é sócio fundador da Sinflex, que tem um papel essencial nessa cadeia de resíduos, né, de retorno, nessa cadeia de sustentabilidade dos defensivos agrícolas, porque ela dá um destino às embalagens de agrotóxico. Eu queria saber do senhor, como é que foi essa história até chegar aos dias de hoje?
Bem, o produtor tinha um dilema naquela época e sistematicamente nos visitava, pedindo o que é que eu faço com aquilo? Porque, na verdade, a embalagem, na época não era nem lavada, então o resíduo, a quantidade de produto que ainda ficava nessa embalagem era muito alta. E elas eram de alto risco, realmente. Então, essa situação foi perdurando por um tempo, e o Paraná teve a iniciativa de a gente começar a trabalhar como é que vamos fazer, porque na verdade não tinha nenhuma ideia. Certa vez eu viajei para os Estados Unidos e perguntei ao fazendeiro lá, acho que Minnesota, se não me engano. O que o senhor faz com as suas embalagens, né, que sobra? Falou, eu ponho fogo ali, ó, né, tem um forninho lá, já tem um local próprio de colocar fogo. E quando eu voltei para cá, a gente já estava na discussão com o IAP, com discussão com algumas entidades, IBAMA, etc. Disse, olha, lá o cidadão queima, vamos fazer a mesma coisa, vamos queimar aqui que o produtor está com um grande problema. Nossa, foi um caravada de críticas que eu recebi na época, mas a gente não desistiu, continuou discutindo. Até que o governador Lerner, aqui no Paraná, ele criou a lei do campo limpo, não é campo limpo, é terra limpa, terra limpa. Campo limpo já é o projeto que a Sinflex está inserido. Terra limpa era o projeto da Secretaria de Agricultura do Paraná na época do Lerner. Então, essas embalagens começaram a ser, vamos dizer, já criados locais para as entregas, etc., mas ainda muito fora da legislação que surgiu um pouco depois, né? Mas o grande problema dessas embalagens antigas é que uma parte foi enterrada, né? O produtor arranjou algum lugar lá e enterrou, né? E outras embalagens eram adquiridas por gente que passava por lá e usava isso até... Eu cheguei a ver gente servindo água para outras pessoas em uma embalagem desse tipo.
Nossa.
Não, a embalagem, exatamente. Não, isso está bem lavado, não tem problema, etc, etc. Então, isso era o status quo, era a situação. Então, a legislação veio de uma maneira bastante inteligente. É tríplice lavagem. Por que embalagem está própria para a gente trabalhar aqui? Porque ela é tríplice lavada. Simplesmente, os sistemas hoje... E pulverização já traz uma quantidade de água ali, ele simplesmente derrama tudo que tem dentro do frasco, coloca, abre água, né? Abre a água, põe dentro, chacoalha, outra vez, outra. Então são tríplices lavagem. Quer dizer, todo o resíduo que fica dentro da embalagem é muito pouco mesmo. Tanto é que o rejeito, cabe, por exemplo, a Cocamar recolher dos seus cooperados e entregar na DITA, que é um órgão que, mantido pelo sistema Campo Limpo. E essas embalagens, quando vai à DITA, elas são olhadas e checadas. Se ela não estiver de acordo, a lavagem não está bom, ela devolve para o produtor, que tem que trazer depois.
As máquinas agrícolas foram adaptadas para fazer essa tríplice lavagem?
Tríplice lavagem. Leva um tanque de água para essa finalidade. Lavar, ralar, três vezes. Porque aí, quando chega aqui, os resíduos químicos que tem na embalagem é mínimo mesmo. E aí, no sistema de trabalho que se faz aqui, tem outras lavagens que também retiram... Então, o resíduo final do produto é praticamente zero. Então, isso foi muito
importante. O Brasil
é
modelo hoje nesse sistema.
O Brasil tem iniciativas bastante importantes, né, na área de sustentabilidade na agricultura, porque, você vê, esse foi um trabalho maravilhoso. Isso não existe no mundo. Para você ter uma ideia, o Brasil recolhe de volta 98%, 96% ou 98% de toda a embalagem colocada no mercado. Poucas ficam nas propriedades. Muito pouco. França, que é o maior crítico do Brasil do seu ponto de vista de ambiente, tem 60%. Estados Unidos, tem também essa economia, esse tipo de trabalho de recolhimento. Ele 13% apenas recolhe. Né? Uhum. Então, no Brasil, em face de todas as circunstâncias, normalmente é viável você fazer esse tipo de trabalho.
E qual foi o papel do Paraná nesse trabalho todo do Brasil?
Não, impactou de que desapareceu o problema.
Começou aqui essa iniciativa ou não?
A iniciativa iniciou no Paraná.
Olha, que legal.
E a Cocamar teve uma participação muito grande, que eu fiz reuniões em função dessa queima, que eu fiquei sabendo que o americano estava fazendo. Eu chamei o pessoal e disse, olha, está queimando, e o produtor está com um problema. Então, qual é a solução? Aí foi uma discussão enorme que houve, aí até que o governador tomou a iniciativa, olha, vamos fazer essa terra limpa. Foi um projeto pré Campo Limpo, que é o campo, no Campo Limpo é a legislação que saiu em 2002, que deu toda essa logística reversa, um tratamento.
Para todo o país.
Quem é o responsável pelas embalagens? O vendedor do insumo é responsável para dar destinação a essa embalagem. O vendedor passa a vender na Cocamar. A Cocamar vende para o produtor. O produtor tem um dia combinado que ele vai lá na Cocamar e entrega essas embalagens tríplice lavado. A Cocamar pega isso e entrega na ADITA, que é um órgão oficial, né, que foi criado pelo Campo Limpo, pela instituição Impev, né, que é a Impev, é a gestora disso tudo. Quem que é o Impev? Os sócios da Impev são as empresas multinacionais que fabricam inseticidas, pesticidas, herbicidas.
É a indústria.
É a indústria. A indústria que paga todo esse processo. A indústria que fornece os insumos. Então ficou bacana porque eles vendem e têm a obrigação de fazer o recolhimento nessa cadeia que eu mencionei para você. Né? Eles vendem para a gente, nós vendemos para o produtor, nós coletamos do produtor, entregamos na dita, que é eles mesmos, né, que é o Impev, e em seguida ele vem para cá, já pronta para ser industrializada. Então, a agricultura tem feito um trabalho maravilhoso. Nós temos, por exemplo, o plantio direto. Foi criado no Paraná. A gente sabe o nome das pessoas. Tem duas vivas ainda, não são três, né? São duas vivas ainda, que fizeram o plantio direto, que é já um avanço extraordinário. A emissão de carbono diminui consideravelmente. Quando você ara o solo, você joga toda a matéria orgânica para fora e todo o carbono vai para... Hoje não, hoje...
Você preserva
você não
isso.
Vê, você não vai ver plantio arado, em terras aradas. São todas elas cobertas com palha. Palha principalmente braquiária. Então, plantio direto é uma tecnologia fantástica. Depois veio a integração lavoura, pecuária e floresta, né, que também acompanha. Esse também é um sistema... É um sistema que realmente coloca muito carbono no solo. Nós estamos querendo agora vender um pouco desse carbono. Tem tanto comprador aqui, não acha que esse comprador... Né? Você tem o carbono, está fixado no solo, e os solos estão melhorando muito. Então, eu diria hoje, é muito importante, nós estamos preservar e produzir, são o lema da rede de fomento, preservar e produzir. Porque hoje você coloca muito mais carbono no solo que todo... Aliás, recupera, né? Quando você pega um solo degradado, como o arenito ou como o cerrado, você tem pouca matéria orgânica, tem pouco carbono no solo, na medida que você reconverte isso, coloca isso para funcionar, faz o sistema funcionar de plantio direto com braquiária ou plantio direto em integração lavoura pecuária, você está colocando carbono no solo a pelo menos 2 toneladas por ano. 2 toneladas por ano você coloca no solo.
E como é que está o projeto da LPF aqui na nossa região? Quantas áreas?
O dado mais importante que nós temos é o seguinte, na Cocamar, nós só recebíamos soja de terra roxa. Só, não existia produção em área de arenito. E hoje 35% do que a Cocamar recebe vem já de áreas arenosas. 35%. Então nós conseguimos incorporar uma quantidade bastante boa. A dificuldade de implantar a integração lavoura, pecuária e floresta é que os fazendeiros, os pecuaristas, eles são muito resistentes. Eles não gostam de investir, eles têm muita dificuldade em entender que essa melhoria custa inicialmente investimentos, mas ela vem depois, com certeza. Então, basicamente, o problema nosso é o pecuarista. É a negação dele para a década. Ele vê o vizinho fazer, mas ele já é pessoas mais idosas. Então, o que está acontecendo? Às vezes, quando morre o pai, que já é o dono da propriedade, o filho já vem rapidamente.
Com a nova mentalidade.
Totalmente. Está acontecendo bastante isso. Né? Então, que bom, vou ter que esperar, né, um pouco ainda.
Agora, explica para a gente, seu Luiz, como que é a integração lavoura-pecuária-floresta? É no mesmo, na mesma área, dividido
assim,
em lotes?
Quando você anda aqui pelo noroeste, principalmente na Vendere, você vai ver pastagens assim, baixinha, o gado magro em cima, né? Aquela coisa bem rasteirinha e tal. É essa a imagem que você tem. A maioria da região é assim. O que você faz? Você pega aquela área ali, aí começa o trabalho. Calcário, se tiver buraco, conserta o buraco. Se não tiver muito buraco, gradeia a área, passa grade, põe calcário bastante. Né? Você tem que corrigir esse solo. O solo precisa ser corrigido com calcário, pelo menos calcário. E depois você planta a soja em cima disso, no tempo certo, novembro, setembro. Setembro ou novembro, né? Essa soja vai sair e ela não vai produzir muito no primeiro ano, porque o solo está muito degradado. Então, colhe-se e, em seguida, a colheita da soja, a gente hoje já plantando a braquiária, ainda antes, com um drone, interessante, porque você chega 20 dias antes de colher a soja, você pode espalhar a semente com um drone. Quando você está colhendo a soja, ela está nascendo já, e passado 90 dias, é um pasto totalmente novo, um pasto bastante viçoso, em que o gado vai engordar muito mais. Sabe por quê? Porque a braquiária antiga, aquela baixinha que você está vendo ali no campo, que está no status quo agora, você vai ver que ali tem uma proteína de 4%. Quando você faz uma renovação dessa, aduba a soja, por pior que seja, ela fixa nitrogênio, ela tem essa capacidade de fixar o nitrogênio no solo, é quando vem a braquiária, vem uma braquiária maravilhosa. Então, a produção de inverno, que seria de mais ou menos abril, final de abril, começo de maio, até setembro, quando você voltaria a plantar soja, essa produção ali é maior que a produção atual. É maior. Eu colho 3 arrobas hoje, nesse período normal, nesse tipo de pastagem que tem aí, e quando você faz integração, você já colhe 7, 8 arrobas. Então você já vê que já está pagando a conta, né? No segundo ano, planta soja de novo. E se o solo respondeu bem, já no terceiro, já no terceira, no terceiro ano, você já põe pastagem nova. Só pastagem. Aí por 36 meses, dois anos e meio, aí só fica com pastagem com boi.
E depois,
depois, a recomendação é fazer isso girando na propriedade. Então,
você vai dividir a área.
Isso. Cada 5 anos, você volta a área para a soja. Entendeu? Vai girando a propriedade. Então, você faz a pizza da propriedade e vai fazendo esse processo e repetindo esse processo.
E a floresta?
Bom?
E a floresta?
A floresta, você coloca ela para você em renques, para que o gado se proteja do sol, né? E ela aí é outra economia. Daqui 7, 8 anos, ou daqui 14 anos para serrar a madeira, você colhe essa madeira, lá brota de novo, e assim vai. É um processo muito bacana. Hoje é aliás, o governo, este governo acabou assimilando a integração como um projeto de governo mesmo, né? Você ouve falar sobre a reconversão agora de 40 milhões de hectares de área de pastagem.
No projeto Paraná.
Do governo
do Paraná?
Não, do Brasil.
Ah, é?
Do Brasil. 40 milhões é muita
área. Ah, 40 milhões, é verdade.
É quase,
muita área.
Quase a área que nós temos plantado hoje em grão. Então, nós podemos dobrar a nossa produção incorporando esses 40 milhões de hectares.
Nossa.
Nós temos um futuro brilhante, né? Temos uma agricultura pujante, nós temos alimentos, o mundo precisa de alimentos, né? É necessário produzir alimentos. Então, o Brasil está numa posição muito estratégica, muito, muito boa. É o único país que pode incrementar a produção através de crescimento da área, que é os 40 milhões de hectares, uhum. E também através da produtividade, que tem crescido ano a ano. A gente tem uma produção crescente por área, por cada área, né? Quer dizer, unidade de área. A gente tinha, sei lá, colhia 25, 30 sacos por hectare, e hoje está colhendo quase 100. Né? Uhum. Estou falando desde o começo até hoje. Então, você tem um crescimento de produtividade 3 vezes. Então, o Brasil tem esse potencial, gente. Nós estamos brigando com ele, mas ele vai ser o futuro.
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Obrigado, Luciana. Obrigado aos ouvintes do CBN.
Nós conversamos com Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Cocamar e sócio fundador da Simflex.